Olá, Toninho.
Olá, Brenda. Olá, ouvinte.
A gente falou ao longo das duas últimas semanas aqui no, na nossa coluna, no espaço, para falar sobre economia, sobre algumas propostas que você trouxe. Muitas delas não constavam em nenhum dos planos de governo dos candidatos, também não foram apresentadas aí durante as falas deles, entrevistas, mas que podem fazer muita diferença aqui para a nossa economia. Então, a gente transitou por vários assuntos. E para encerrar nessa segunda-feira, tem mais um deles, que é o investimento em segurança pública. Como é que isso conversa com a economia e por que ele é tão importante?
Perfeito. Essas propostas, né, só antes de falar desse tema muito relevante, tem como objetivo a gente gerar uma maior discussão, maior debate, para que os candidatos possam também incluir ao longo da sua jornada, né, projetos como esse que, logicamente, vão acabar ajudando o Maringá. Esse, em específico, ele é muito especial devido ao seu impacto tanto na qualidade de vida, também na parte econômica. Então, espaços em que você tem uma insegurança, normalmente você tem uma redução da atividade econômica e, logicamente, você tem um aumento da criminalidade. A gente pode citar como exemplo as áreas do centro, que tem atividade comercial durante o dia, mas à noite ficam vazias e, por não ter circulação de pessoas, você acaba tendo espaço propício, muitas vezes, para venda de drogas, prostituição, entre outras situações, né, que acabam gerando ao longo dessa estratégia. Então, assim, não tem como nós separarmos a atividade econômica de ambientes públicos em relação à questão da insegurança. O fato é que a gente tem que equilibrar esses processos investindo em tecnologia. Toda vez que você coloca uma situação de monitoramento e busca inibir a prática criminosa no local, o crime acaba migrando. Então é necessário, né, não permitir que haja principalmente criminalidade na parte central, nos bairros, dado que hoje, né, a gente acaba tendo uma insegurança maior em relação a esse processo. Então, assim, do ponto de vista local, a insegurança, a falta de mobilidade, a arquitetura da cidade acaba permitindo ou não o avanço da criminalidade. Então o crime ele avança onde que é mais fácil, né? Ninguém gosta de ter muito investimento para obter um benefício. Um outro fato também que é importante: Maringá acaba tendo uma elevada relevância em relação à questão da qualidade de vida. Muitas pessoas que vêm aqui acabam olhando a cidade e acabam mudando. Então, se a gente passar no dia a dia, a gente tem muitas pessoas que vieram da região de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, e acabam tendo essa diferença. Olha, Maringá é muito mais seguro que esses locais. Eu trouxe minha família aqui para a gente poder ter uma atividade e poder também dispor de uma maior segurança. Então, de fato, a segurança em si, ela gera uma grande atividade econômica, atração de investimento, mas muitas vezes a gente não vê isso porque a gente está dentro de uma bolha. Maringá é uma bolha. Aí quando a gente sai, a gente percebe o valor disso na nossa cidade. O fato é que a criminalidade ela vem aumentando no Brasil e no mundo nos últimos anos. Maringá acaba sofrendo as consequências disso, né? Eu estou aqui há muito tempo. Penso que no passado era muito mais seguro, a cidade cresceu, né? Hoje a sensação de segurança é muito maior. Então, basicamente, o que a gente tem que controlar não é, talvez, a redução da insegurança de forma primária ali. Isso a gente não vai conseguir num primeiro momento. Mas, ao longo do tempo, a gente inibir a criminalidade para a gente, pelo menos, manter a qualidade de vida.
Esse é um dos... Você trouxe 10, né, tópicos falando sobre economia ao longo desses dias. E esse é um dos poucos que consta em quase todos os planos de governo, né? Todos os candidatos falam em aumentar a segurança, principalmente na área central. É uma demanda que a cidade está clamando já há bastante tempo, mas não é o único. Então, nós falamos aqui ao longo de 10 dias na coluna sobre essas ideias que você trouxe. Algumas constam ali, né, no que os candidatos prometem fazer, melhorar o comércio de rua, atrair mais investimento tecnológico, porém nem todas. Então, para quem estiver assumindo, tá aí, então, uma série de dicas. E para o eleitor que não decidiu o voto ainda também, é legal analisar, né, como é que está a proposta, então, para o candidato na área do desenvolvimento econômico, porque acaba afetando todas as áreas, todos os setores e todo mundo que mora em Maringá, né?
Perfeito. Acho que o foco nosso é gerar discussão, gerar debate, para os candidatos incluírem ou não dentro das suas propostas, né? Lógico que tem a questão também da iniciativa, mas também que a gente possa, a partir desse programa, fomentar essas propostas até por você que está escutando o programa. Então, por mais que o candidato tenha uma relação de iniciativas, mande para ele no WhatsApp, olha, gostei, mas acho que está faltando essa. Participe ativamente da política, não só no sentido de levantar uma bandeira, fazer uma publicação na rede social, mas também contribuindo na parte de gerar iniciativas, gerar debate, porque os candidatos, eles são também pessoas como nós, né? Às vezes tem pontos que eles vão focar, outros não, outros que eles nem acabaram abordando, mas até o dia da eleição a gente tem um tempo de gerar essa discussão e, logicamente, tornar, né, o futuro candidato, né, o mais adequado possível para o futuro de Maringá.
E depois da eleição tem que cobrar, acompanhar e pode continuar sugerindo, sim, porque afinal de contas a pessoa vai estar ali gerenciando a nossa cidade por 4 anos inteiros, né, Toninho?
Perfeito. Brenda, obrigado a todos, forte abraço.